Boa noite a todos e a todas. Declaro, no termo do regimento dessa Casa de Lei, aberta a sessão ordinária dessa data. Gostaria que, nesse momento, que todos ficassem em pé e juntos fizemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 26/3/2019. Aos 26 dias do mês de março do ano de 2019, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Cleiton José Zanata declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, pediu que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, no qual o vereador João pediu que fosse corrigido sua fala, pois teria entendido errado sobre reunião da escola, e foi orientado a usar da tribuna na palavra livre e explicar o ocorrido. Desta forma, a ata foi aprovada sem ressalvas. Ato contínuo, convidou a prefeita Terezinha Guedes Carrara para sentar-se junto à mesa diretora. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Luiz Carlos Pelissari comentou sobre o evento que ocorrerá, o do motocross. Disse que é um projeto polêmico às vistas da população, mas que todos devem explicar que não irá dar prejuízos e que a arrecadação será direcionada à APAE. Entende que a população está correta em requerer boas estradas, ruas, manutenção dos maquinários. Contudo, tudo será feito a seu tempo. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Valdir Braz de Moraes comentou sobre a situação das estradas que, devido ao volume das chuvas, foram castigadas e deverão fazer a manutenção com a estiagem. Disse que os pneus da patrola chegaram e está sendo arrumada. Mencionou que sabe que o momento é difícil para o município, mas é importante que a população tenha um momento de lazer e o motocross possibilitará, já que foi firmado compromisso com a gestora da operação Tapa Buracos na cidade. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador José Maurício Carrara afirmou que as estradas serão arrumadas e que é normal que as chuvas prejudiquem seu estado. Sobre o motocross, diz que a juventude está contente e isso é muito importante. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador João Batista Romão esclareceu sobre a reunião que ocorreu na escola e que havia ficado mal entendido para alguns vereadores. Diz que na reunião foi falado que a prefeitura estava com problemas por falta de repasse, mas com a prefeitura não havia problema nenhum e o conselho estava com problema. Entende que faltou um pouco mais de empenho da própria secretaria em relação a esse conselho, para que não tivesse acontecido o fato em si. Externou que ficou triste quando a Rosângela deixou a pasta da ação social e que, não desmerecendo o trabalho da Simara, mas acredita que a gestora saiu perdendo diante da grande aceitação que a Rosângela tinha na secretaria. Sobre o motocross, afirmou que, se dependesse de conversas de rua, o presidente teria que desempatar a votação, pois o grupo que pertence vem cobrando que, diante de tantas necessidades e problemas a serem resolvidos, como podem fazer festa e como o vereador acaba sofrendo. Diz que vai apoiar, mas vão continuar cobrando, principalmente a dos buracos, tão cobrados por todos. Comentou que ficou feliz pela resposta do ofício da OSCIP e o advogado está esperando para refazer o pedido, pois os vereadores precisam saber quem trabalha, como recebem e valor. Finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Edvan de Jesus da Silva relatou que esteve conversando com um assessor de um deputado federal. A possibilidade de conseguirem um rolo compactador e que isso pode vir a ocorrer a partir do ano que vem, pois estarão liberando recursos. Desta forma, estará formulando o pedido. Expressou que o vereador é a voz do povo e sempre que vem algo que não vai bem ou errado, estão sempre conversando para chegar a um melhor caminho para solucionar esses problemas. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Jorge da Cunha declarou que a secretária Simara é competente e com certeza fará um bom trabalho, assim como a Rosângela. Comentou que ficou triste porque hoje havia uma árvore plantada num buraco da rua. E com certeza a pessoa que o fez está mal orientada e não está por dentro dos acontecimentos, apesar de verem o volume das chuvas. Mas que podem ter certeza que o tapa-buraco será realizado. O dinheiro já está em conta. O que ocorre é que esse asfalto, quando foi feito, já vi os comentários que foi feito de péssima qualidade. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Raul Batistello narrou que os comentários dos buracos estão sendo feitos em todas as sessões. E a causa são o volume das chuvas, normal nessa época. E não é possível sua manutenção enquanto o tempo não melhorar. Seria trabalho perdido. Voltou a falar sobre a MT-320 e de sua má qualidade, por ser uma estrada de tráfego de automóveis de grande porte. Disse ao vereador Jorge que discorda de sua opinião e que o asfalto de Nova Santa Helena não é de péssima qualidade, mas que já tem 17 anos e, com o passar dos anos, danifica com o uso e também com as chuvas, mas que será devidamente arrumado na hora certa. Pediu que seja dada mais atenção e incentivo aos pequenos produtores rurais e que os vereadores estejam indo à feira livre, porque seria muito triste se viesse a acabar por falta de motivação e frequência do povo. Há tempo, o vereador Jorge perguntou quanto tempo um asfalto de qualidade aguenta. E, em resposta, o vereador Raul disse que tudo vai depender de que forma é usado e o tipo de tráfego do planejamento, mas em média uns 10 anos. Finalizou com outros comentários. Ato contínuo, o presidente cedeu a fala à prefeita Terezinha Guedes Carrara, parabenizou o presidente pela iniciativa de estar dando oportunidade dos secretários virem falar dos trabalhos efetuados. E que é no poder legislativo que tudo acontece, pois sem a Câmara, o Executivo não pode executar nada sem prévia autorização. Comentou que estão lutando para aumentar a arrecadação própria. Irão disponibilizar 100% de desconto nos juros e multas dos IPTUs atrasados e que estão na dívida ativa. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Cleiton José Zanatta relatou que durante a semana ele, juntamente com a gestora e mais dois vereadores, estiveram no Ministério Público com um promotor, onde a pauta foi a área industrial. E nessa reunião foi exposto toda a dificuldade que o município vem enfrentando e qual é a responsabilidade da gestão atual sobre a área, na qual foi explicado que é de terraplanagem, cascalhamento, esgoto tratado, realizado junto à SEMA, dando assim condições das empresas trafegarem e se firmarem no local. Comentou que a empresa Vilasa deverá retornar ao município e, através de projeto, onde irão doar uma área para se instalarem, ficarão 3 anos, gerando cerca de 150 empregos. Aumento na arrecadação. Ressaltou que tentarão possivelmente reverter esses impostos em asfalto para o município. Finalizou com outros comentários. Neste momento, convidou a secretária de Assistência Social para fazer uso da tribuna e relatar os trabalhos realizados na secretaria. Com a palavra, a secretária Simara agradeceu a oportunidade e falou primeiramente sobre os serviços do CRAS e que a cada dia é feito um trabalho diferente, com serviços de convivência com idosos e crianças, almoço com os idosos, estão preparando a fanfarra, Cesta Verde, atendendo 60 famílias. Relatou com os recursos federais e estaduais são oferecidos o Bolsa Família e que no momento está atrasado 3 meses. Fundo de Proteção Básica, na qual realizam os serviços de convivência e que também há o confinanciamento. Contudo, não recebem desde 2018. Mas em reunião em Cuiabá ficou resolvido que iriam receber em 8 parcelas e estão aguardando. Ressaltou que esse é o recurso maior da secretaria e indispensável para poderem desempenhar os serviços da secretaria. Já na assistência social, oferecem 15 cestas básicas por mês, passagens para transporte e serviço funerário. Explicou que esses serviços são selecionados pelo assistente social aos mais necessitados. Comentou que também trabalham em parceria com o Conselho Tutelar quando necessário. Neste momento, o presidente cedeu a oportunidade aos vereadores para tirar alguma dúvida, caso houver. Com a palavra, o vereador Robertinho fez a cobrança de estarem recolocando o banner na capela, que foi arrancado com o vento, no qual a secretária Simara respondeu que já está sendo providenciado na gráfica. O vereador Luiz desejou boa sorte e disse que não havia nenhuma reclamação. Com a palavra, o vereador Valdir perguntou quantas pessoas estão cadastradas no Bolsa Família e no BPC. Em resposta, Simara afirmou que no Bolsa Família o cadastro são de 156 famílias e no BPC deficiente, 116. E não tinha conhecimento do cadastro do BPC idoso. O vereador Mauricinho perguntou se as mães que não têm um companheiro são atendidas pela secretaria. E em resposta, Simara disse que sim, no qual o CRAS atende famílias que estão em dificuldade. E depois de terem feito a visita e caso se enquadrarem nos requisitos exigidos, passam a receber o Bolsa Família. Com a palavra, o vereador João parabenizou a secretária e disse ser uma secretaria muito importante por estarem ligados diretamente com os idosos e crianças. Comentou que a pessoa deve gostar de estar com o povo. Em sua fala, o vereador Edivan comentou que certa vez estava falando com o secretário de Saúde sobre o programa CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e que seria interessante a implantação desse programa junto à Secretaria da Saúde. O vereador Jorge parabenizou e desejou muito sucesso à secretária Simara. Com a palavra, o vereador Raul afirmou ter certeza que a Simara fará um ótimo trabalho e disse que toda a equipe está de parabéns. Há tempo, o vereador Valdir pediu à secretária que estivesse divulgando mais a questão da isenção de IPTU aos idosos. E, em resposta, a secretária afirmou que o idoso tem direito. Contudo, alguns têm mais de um terreno e afirmou que o pedido de isenção é feito com a Cleusa e depois levado à prefeitura. Com a palavra, o presidente Cleiton perguntou quantas pessoas estão cadastradas no programa de isenção do IPTU para pessoas com doenças crônicas. E, em resposta, a secretária disse não ter conhecimento. E, há tempo, a gestora Terezinha afirmou que o cadastro é feito diretamente no sistema e que depende de laudo médico, com CID, e depois é analisado com parecer jurídico, e que existe 5 cadastros. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura dos projetos de leis de números 841, 842, 843 de 2019, aprovados por unanimidade, e requerimento número 6 de 2019, aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 21 horas e 37 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 26 de março de 2019.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando, não havendo mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que deseja fazer uso da palavra, e assim o faça na tribuna por ordem de chamada. Vereador do PMDB, Valdir.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esse dia. Em nome do presidente, quero cumprimentar a todos os companheiros. Em nome do Mauro, todo o senhor, em nome da minha amiga Kelly, toda a senhora. E começar aqui falando da minha fala. Hoje estive visitando a farmácia do nosso município, no posto de saúde, onde cobrei os medicamentos. Semana passada estava faltando, uns 15 dias, vem faltando. Aí a funcionária que estava lá atendendo na farmácia falou que estão chegando os medicamentos. Porque o medicamento é feito por licitação, e a licitação, muitas vezes, as empresas que ganham sempre demoram um pouco para fornecer. Chegou nota e nem chegou o produto de muito medicamento ainda, mas estão chegando os medicamentos para a nossa população que precisa, e é o direito, né, de todo cidadão ter direito à saúde. E aqui também falar um pouco da Conab, presidente, onde está vencendo, né, o prazo, o contrato da Conab, que tanto ajuda o pequeno produtor, onde nós hoje é um programa do governo federal, que atende hoje mais ou menos 16 produtores. E esse produtor tem sua renda, onde entrega seu produto na Conab, que o município pega, e então, aonde serve mais ou menos hoje, atende 50 famílias, e esse programa está vencendo esse programa. Então, é um programa que a gente tem que correr atrás, ver os órgãos competentes para a gente resgatar de volta, porque ajuda muito o município, a sua economia, atende o pequeno produtor, onde gira o dinheiro na própria cidade aqui. Estou indo amanhã, essa noite, estamos indo com os vereadores para Cuiabá, onde vou levar em mão para o secretário da CEAFRE. Não é competência do Estado, mas é federal, mas ele, como secretário da CEAFRE, que tem grande influência, que foi o ex-deputado Silvano Amaral, que hoje é o secretário da CEAF, e a gente tem grande parceria com ele. Vou levar em mão para a gente pedir esse apoio para ele ver que a gente consegue, juntos com outros deputados federais, igual a Juarez mesmo, para a gente ver que a gente consegue esse recurso de novo para o pequeno produtor, que ajuda muito os nossos pequenos agricultores do nosso município. E junto também vou levar outro ofício também, onde a gente, na época que ele foi deputado, pedimos 200 mil para a agricultura familiar, onde atendia o calcário, semente, adubo, essas coisas assim, que é para servir o pequeno produtor também, que é grande importância. Nosso solo, né, com o tempo, fica então um adubo, vai ajudar muito. E junto também, vamos pedir outro pedido para ele também, de um trator. Esse trator também já está protocolado junto na CEAF, Governo do Estado, onde até foi direcionado para a comunidade Colidim e comunidade Uru, esse trator. Mas é coisa que a gente, né, não está ganho, mas tem que correr atrás. É a função do vereador cobrar e correr. E correr atrás. A gente sabe a situação que está passando, mas a gente tem por obrigação de correr atrás e fazer a parte do vereador, que é fiscalizar e correr atrás dos objetivos do município. E tem também uma indicação minha também hoje para passar também. Lá da quadra 160, essa quadra fica próximo à Serraria do Juca, pedi para os novos vereadores, onde nós temos um poço, que esse poço está desativado. Aí fui ver a forma legal, tem sim como fazer na parte legal, porque fui informar primeiro, porque era da cooperativa da Copafran, de primeiro, que é o antigo fábrica de adubo, e tem um poço lá, e nessa quadra 160 vai ter umas 4, 5 construções que estão paradas devido à falta de água. E devido à nossa água muito longe de extensão, a nossa capacidade de abastecimento hoje, para passar do outro lado do Rio da Paca, então fica um pouco meio complicado. Mas lá tem esse poço lá e pode ser usado, até vindo mais ou menos um estudo lá, dá para umas 15, 20 famílias até esse poço lá. Mas até no princípio é só 4, 5 famílias que vai ser beneficiada. E do mais, agradecer a presença de todos aqui, né, que vem sempre. Mais obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador do PR, Robertinho.
Sim, presidente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por dar mais essa oportunidade para a gente estar aqui reunido. Em nome de Deus, agradeço do presidente, agradeço todos os demais companheiros. Em nome de Deus, agradeço a todos vocês que estão aí presentes. Eu vou começar minhas palavras falando sobre o nosso corrida de motocross, que vai ter dia 13, né? 14 e 13, que vai ser uma festa tipo assim, na polêmica, pelas 50% e 50% não, mas vai ser uma festa boa, que vai dar divertimento para a juventude, né, que gosta. E vem muitas cidades do interior, vizinho, tudo vai vir. Então vai ser bom para o nosso município. E pedir a Deus que a chuva dê uma trégua para que eles acabem de ajeitar lá, para ficar bonito, né, para ficar bem limpinho, para nós não passar vergonha com a nossa pista de motocross. Hoje eu fui lá, cobrei da prefeita, porque ela veio aqui a semana passada, prometeu para nós aqui que começaria a tampar os buracos agora segunda-feira. Mas aí disse que agora não vai poder porque estão cuidando lá da pista. Mas eu acredito que se eles repartissem os funcionários, um pouco ficava lá e um pouco vinha tampar os buracos, eu acho que ia fungar, porque vai chegar o dia da corrida, nós vamos estar com a nossa cidade emburacada. Mas diz que vai começar a semana que vem, então a gente tem que esperar essa semana que não chega, né? A gente torce para que consiga arrumar, que arrumam menos avenida, né, para não ficar muito feio, para nós receber os nossos vizinhos, né? Que senão nós vamos passar vergonha com o nosso município. E também pedir a Deus que acompanhe os demais companheiros que vai para Cuiabá amanhã, que consiga alguma coisa lá na reunião que eles vão, com o governador, com os secretários, com os deputados. Eu não vou poder ir, mas que Deus ajude vocês, que façam uma boa viagem, que Deus acompanhe vocês nessa caminhada que vocês vão fazer para Cuiabá. Do mais, agradecer a todos vocês que estão aí presentes, que voltem sempre nas nossas reuniões, que são muito boas quando vêm as pessoas assistir a nossa sala. Do mais, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador do PR, João, 10 minutos.
É, 10 minutos, né? Vamos passar o tempo. É, para não passar, hoje passou.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em seu nome eu cumprimento os nobres vereadores. Em nome da minha amiga Célia, eu cumprimento todas as senhoras. Em nome do Silvio, eu cumprimento todos aqui. Gostaria de começar a minha fala aqui, relembrando, companheiros, sobre a administração passada, aonde que dentro dessa casa de lei hoje nós estamos em 6 que fizemos parte daquela administração. E tudo que o prefeito Doro, ex-prefeito Doro, falou, nós assinamos embaixo. Tudo que ele falou, nós assinamos embaixo. Tanto assinamos embaixo porque a prefeita já se retratou também, já explicou para vários vereadores o que aconteceu. Eu acho que ela fez o papel dela. Quero falar também do mal entendido, que muitas vezes a pessoa não tem coragem na época da política de colocar o nome para concorrer uma vaga dessas 9 aqui, ó, e fica na rua falando mal dos vereadores sem ter conhecimento do que está acontecendo. Eu estou aqui desde quando começou esse município. Eu ando de cabeça erguida. Hoje meu filho ligou para mim, que eu não tenho Facebook, ligou para mim: pai, vem aqui na prefeitura, quero conversar com você. Eu cheguei lá, o meu filho falou: está acontecendo assim, assim, assim. Eu falei: quem que postou? Fui lá no único rapaz que estava trabalhando com ele, de cabeça erguida, sem nem um pingo de vergonha. E expliquei para ele o que aconteceu. Agora tem pessoas aí que sequer... Vem aqui na Câmara, eu digo que tem uma polêmica, mas ele não procura vir aqui saber o que está acontecendo. A gente sabe da dificuldade que está acontecendo no município. Nós temos direito de verba indenizatória desde 2008. E nós temos direito em diárias. O que que nós fizemos? De R$900 que nós temos direito de diária para ir para Cuiabá, cada vereador aqui, ó, tem uma comissão que vai em 6 para lá amanhã, mas nenhum vai pegar diária. Eles podiam pegar R$900 cada um. Nenhum vai pegar. Por quê? Em cima da verba que nós tínhamos adquirido, que é um direito nosso, nós não pegamos mais diária. Nós acrescentamos R$500 cada um e ninguém pega diária. Aí a pessoa não tem conhecimento, não sabe o que está acontecendo, fica na rua latindo. Eu fico triste com uma coisa dessa. Muitos torcem para a prefeita fazer uma má administração, para a Câmara fazer uma má administração. Para que isso, cara? A gente se criou dentro desse município aqui, tudo que nós temos está aqui. Agora, para que essa baixaria? Para que ficar falando mal do companheiro? Tem alguma coisa contra? Os papéis tá tudo aqui na Câmara. Vem aqui, pede, olha o que está acontecendo. É duro a gente ter que rebaixar o nível de certas pessoas. Mas o que acontece é isso aí. Mas a Câmara está fazendo o papel dela. Nós temos ali um projeto de lei que a prefeita precisa de R$45 mil para pagar um transporte de 2018. Vai para 60 dias, está ali parado. Por quê? Nós não achamos justo ainda. Nós queremos explicação, nós queremos saber o motivo. Mas cadê que uma pessoa procura um vereador? Ó, explica para mim o que está acontecendo. Atirar pedra é fácil. Hoje, a gente tem que vir aqui falar a verdade. Hoje o cara me cobrou, me levou eu para ver. Vamos lá onde está o maquinário da prefeitura. Tem um caçamba lá, que tem uma árvore dentro do caçamba, que está com 1,5 metros de altura. Mas nós, vereador, já desmentiu o cara, nós vamos cobrar. A prefeitura está passando por dificuldade? Está. Nós temos vários pontos negativos na administração, como também tem ponto positivo. E o papel dos vereadores é cobrar, mas está sendo cobrado. É que a maioria dos vereadores não vem aqui na tribuna ficar falando. Mas nós senta com a prefeita, nós cobra. O sonho do presidente da Câmara aqui, eu me lembro que em 2016, ele falava muito sobre essa internet que tem hoje lá na praça, lá e aqui, internet o quê? Como é que é? Internet digital. E eu, desde o começo, eu falei aqui, são testemunhas. Se eu tivesse uma caminhonete na época, eu ia lá e derrubava o poste. A prefeita investiu ali, agora ela cortou o convênio, já não tem mais. Foi jogado fora ali uns 150 mil reais, 200 mil reais esses dois anos. Hoje ela já cortou, ela começou a economizar já. Já não tem esse contrato mais. A questão do jornal, pelo que ela me explicou, e eu vou explicar para vocês. O cara do jornal chegou, ele ganhava um X, ele queria dobrar o valor. Fala, prefeita. O Nós Faz, eu ajudei a eleger, mas eu ajudo a denegrir também. Então, na verdade, pelo menos o que ela me passou, e pelo que eu senti, ela foi sincera, o cara ganhava 1.500 e o cara queria fazer um contrato de 3.000. Ela, a dificuldade que o município está passando, ela falou, não, eu não posso fazer isso. E aí o cara ficou magoado e já juntou com alguém aí, que do meu grupo não foi, que eu tenho certeza que meu grupo não joga baixo assim, e fez a matéria. E ela se retratou. Agora, cabe a cada um de nós acreditar ou não. Mas o vereador tem por obrigação de vir aqui. Que nem hoje eu coloquei. Esses ônibus do caminho da escola começou a chegar no município em 2008, 2009. Mas dois mandatos do Roque, nós trabalhamos com ônibus anos 79, anos 80, e deu conta de puxar os alunos. Nós tínhamos, na época, 500 alunos na estadual, e o município puxou. Hoje nós temos 214 na estadual e 700 e pouco no município. E a frota é boa. No meu ponto de vista, o que faltou? Eu acho assim, como o Doro, na época, deixou o caixa da prefeitura meio recheado, não vou jogar a culpa em ninguém, mas aí, tipo assim, abriu as portas a gastar. E está refletindo agora. Na época foi contratado uma esteira, uma reta escavadeira, e o projeto passou pela Câmara, de 500 horas. Sendo que nós tínhamos maquinário, nós podíamos ter, mas a prefeitura resolveu limpar o terreno de todo mundo, e eu acho que um pouco daquilo está refletindo agora. Hoje nós temos um problema com a tarde de UCIP aí também, que eu não concordo. Não adianta falar, jogar o funcionário da UCIP contra a Câmara, que nós não vamos aceitar. A prefeitura tem como amparar essas pessoas. O que eu não acho justo é uma empresa vendendo o nosso município, contratar a pessoa do jeito dela, da maneira que ela quer, e a Câmara não tem direito de saber nem que essas pessoas ganham. Nós não, aqui, eu acho que nem o vereador sabe certinho o que o médico está ganhando dentro de Santa Helena hoje. Mas nós estamos cobrando. Hoje mesmo, vamos passar um requerimento aí feito pela maioria do vereador, que nós não acha justo dois profissionais do nível do Edson e da Silvana não estar ocupando o seu setor. Ele fez um concurso, ele se formou para trabalhar naquela área. Agora você tira um funcionário, eu não posso falar por que tirou do setor dele para fazer um trabalho de recepcionista. Uma pessoa ganha 6 mil e ganhar 6 mil fazendo um salário, o papel de uma pessoa que ganha 1.200, e a prefeitura tem que contratar outro funcionário de 5, 6 mil pelo lugar dele? Está errado. O está errado é muitas vezes a gente ser criticado. Tem hora que a maioria não tem noção de quantas pessoas nós recebemos aqui atrás precisando de ajuda. Nunca a Câmara negou. A gente fala o papel da gente, a gente discute. Essa Câmara, para mim, em termos de dialogar, em termos de cobrar, está sendo uma das melhores. Hoje aqui não dá para falar quem é adversário da prefeita e quem é contra. Aqui não. Aqui nós estamos procurando fazer a coisa certa. Mas é um mandato que nós vimos sofrendo. Muitas pessoas falando mal da Câmara. Criticam a administração lá em cima, mas criticam nós também. Mas as pessoas não vêm na Câmara saber o que está acontecendo. A gente tem cobrado. Então é coisa de se pensar. Eu acredito que vai chegar uma época, e não está muito longe, de não achar pessoas mais que queiram assumir o papel de um vereador, o papel de um prefeito. Está muito complicado. Hoje, o município nosso, realmente, não adianta a gente vir aqui e querer falar que está às mil maravilhas. Não está. Está difícil, muito difícil. Mas tem que fazer gestão. O presidente, a gente conversou hoje sobre isso, a gente vai esperar essa comissão de vereador voltar de Cuiabá, junto com a prefeita. e a gente vamos sentar com ela e vamos tentar dialogar e passar o que está acontecendo. Hoje o vereador Edivan fez um requerimento que está ali atrás, a maioria dos vereadores estão vendo o que está acontecendo, e tem muitas coisas que nós não concordamos. Mas nem por isso nós vamos vir aqui na tribuna e falar, nós vamos cobrar, mas são coisas internas nossas. A pessoa não sabe o nosso trabalho, qual que é o nosso trabalho. Mas a nossa parte como fiscal nós estamos fazendo. Só que é vergonhoso, nós vereadores estamos sendo muito malhados, vereador, nós precisamos dar a volta por cima, nós temos que mostrar, não sei o que nós temos que fazer, mas nós temos que mostrar, honrar os votos que nós temos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais uma noite estar presente nessa Casa de Leis. Cumprimento o presidente, no qual cumprimento todos os vereadores, secretária. Em nome do Devanzir, cumprimento todos os senhores, da Cleusa, todas as senhoras. E como é bom, gente, de ver vocês aqui hoje, reunidos nessa Casa de Leis, que é muito importante ter para as pessoas ficarem esclarecidas, as pessoas ficarem por dentro. Sempre gostaria que isso aqui lotasse sempre todas as sessões, para as pessoas ficarem inteiradas nas coisas que acontecem. E eu quero primeiramente fazer da minha fala, o João já comentou, o vereador João comentou também, mas também do ex-prefeito Doring, no qual eu fui vice junto com ele, e ele desabafou, na verdade, por causa de um jornal que veio ali medíocre, um jornal medíocre que não usou, não sei quem que usou. A prefeita conversou com nós, me chamou, até eu fiquei, quando eu vi aquilo, eu fiquei e disse, pô, prefeita, o que aconteceu? E ela falou que realmente que não foi ela, usaram alguém, e porque vocês podem ver até no jornal, eu não vi o jornal, o jornal até fala de a popularidade da prefeita, que está baixa, inclusive acho que todos viram, e então, quer dizer, se fosse ela que fizesse mandado fazer, ela ia fazer qualquer matéria para ter vantagem. Então, o que o Doro fez, ele se defendeu numa coisa correta, até pela administração que nós fizemos junto, mas sem saber, na verdade, dos fatos. E a prefeita, até ela se reuniu com os vereadores, quase chorou lá, ela falando, vou pegar, eu já estou vendo com o advogado, vou pegar o jornal para que se retrate disso aí. Então, umas coisas, quer dizer, fica aquele... diz que então é muito difícil essas coisas. Então eu acho que ela mesmo, ela sabe, ela fala assim, não tenho o que falar do Doro, nada, as coisas que deixou tudo ali, então as coisas estão sendo difíceis hoje, mas eu não tenho nada que falar dele. Então ela passou para nós. Então isso, mas deve se retratar, o jornal, não ela, né, mas ela vai fazer que o jornal se retrate, quem que fez aquela matéria, que tem que se fazer, porque também, eu falei para ela, tem que fazer isso aí, porque ficou um troço muito, eu fui junto, fui vice junto, e a gente fez, eu acho que as coisas não é por aí, então elas falam, não, é uma realidade, todo mundo espera isso. Então, porque senão fica muito aquele coisa, cidade nossa pequena, acontecer esses fatos, não é fácil para ninguém, e nós estamos torcendo que faça uma boa administração, que as coisas vão bem, tudo que vocês têm, que eu tenho, qualquer nós vereadores, está instalado em Nova Santa Helena, e a gente torce para que as coisas vão bem, que algumas pessoas às vezes torcem para que vai mal, mas depois eu não entendo o porquê. Também, eu quero falar também, hoje também das matérias, assim, que as pessoas usam a rede social, às vezes, eu estava em Sinop hoje, até trabalho do município, como trabalho que sempre faço, na área social, ajudando um, ajudando o outro, e a correria, como todos os vereadores aqui, presidente, todos fazem isso. Aqui atrás nós se reúne todas as sessões, nós temos 3 sessões por mês, e nós se reúne antes da sessão ali atrás todo mês, e eu falo por mim e falo por todos os vereadores, presidente também nessa Casa de Leis que a gente acompanha, nós gastamos mais de 40% do nosso salário ajudando as pessoas. Às vezes vocês podem falar assim, ah, mas não poderia fazer isso, o dinheiro é de vocês, não tem que fazer isso. Nova Santa Helena tem muita gente carente, muita gente precisando. A Cleusa sabe, está ali presente e sabe muitas pessoas passando necessidades e acompanhamento de cada um. O que eu faço de cada um, cada pessoa que eu ajudo, E cada vereador que está aqui dentro ajuda também. Eu não falo para ninguém quem eu ajudo, quem eu ajudo. Eu deixei de ajudar. Eu faço com carinho, com dedicação. A pessoa quer me criticar, não, mas tem aquele lá em cima, que é o Deus Todo-Poderoso, que está vendo tudo que a gente faz. Então, faz com carinho, com coração. Alguém critica, não gosta de você, não tem problema nenhum, mas Deus está vendo. Tudo que você faz com dedicação, com carinho, pode ter certeza que a glória de Deus derrama em cima dessa pessoa. Não tenho dúvida disso aí. Então, eu falo da verba indenizatória, que às vezes as pessoas hoje postaram, assim, as pessoas, às vezes posta, às vezes falta de conhecimento, às vezes não estou criticando, não. Então, aqui foi bom, que vocês estão aqui, podem levar para fora amanhã, na rua, conversar com as pessoas, que é o momento oportuno aqui da gente falar e explicar a realidade. Nós tínhamos uma verba indenizatória de R$ 1.500, faz uns 7 anos que nós temos essa verba indenizatória. Como todos, é uma verba indenizatória que é mais, é a menos que paga de todos os municípios. A nossa é R$ 1.500. Itaúba lá é quase R$ 5.000. E nós sentamos ali, mas daí é o seguinte, nós tinha diária para, quando quisesse ir para Cuiabá, tinha diária aqui na Câmara para pegar. Sentamos todos os vereadores, presidente, nós debatemos para não ter mais diária e ter esse R$ 500 a mais na verba. Se alguma pessoa quer ir para Cuiabá, ele tem que, se aqui 2 meses, 3 meses, ele tem que se virar e ir com o dinheiro dele, já está aquele ali reservado. Mas o que a gente ajuda de pessoas, pessoas carentes, pessoas com problemas nessa casa de lei, falo por mim e todos os vereadores que eu acompanho aqui atrás, tem uma sala e se reúne. Então, às vezes, as pessoas criticam. Aí, hoje, eu vi também lá, está postado, o salário do vereador, R$ 3.700. Nosso salário é R$ 3.200. Aí, vem o desconto para R$ 2.900 e pouco. Então, eu acho assim, as pessoas podem achar assim, não, é muito dinheiro ainda para uma nova Santa Helena. Tudo bem. O funcionário público, ele ganha o dinheiro, o salário dele, que é pouco, bastante, ele é dele. É dele aquele lá. Ele não dá um real para ninguém. Professor, mesma coisa, é dele. Agora, o vereador, eu queria que cada um, que as pessoas críticas tinham que se candidatar. Entrar aqui nessa casa de leis e ver, porque se quiser fazer o papel diferente, não vou ajudar ninguém, é uma eleição só. Não vem aqui, duvido que entra, vou retornar nessa casa de leis, se não ajudar as pessoas. Ah, não é para fazer isso aí? Mas é, na cidade é pequena, tem pessoas que precisa de ajuda. Tem assistência social? Tem. Mas tem um recurso, é pouco. O tanto de pessoas, a Cleusa acompanha também ali, não é fácil. Não é fácil atender a todas as pessoas que precisava ter um caminhão de dinheiro, um caminhão de cesta básica, para você ajudar as pessoas, que tem pessoas carentes em todo o Brasil, e precisa ser ajudado, precisa ter aquele acompanhamento. E é uma receita de remédio, é uma energia. Vocês às vezes não sabem, mas vem em cima do vereador, a pessoa vê, não tem condição nenhuma de vida, o quê? Não tem emprego. Então, é assim a situação. E nenhum se recusa, ninguém está justificando as coisas, mas as coisas a gente passa para vocês, que realmente essas coisas, às vezes, não as pessoas não ficam inteiradas, não ficam a par. Gostaria que a Casa de Lei tivesse cheia para as pessoas ficarem sabendo da realidade. Criticar lá fora, gente. Eu aceito a crítica, é construtiva, tem que ter a crítica, se não tiver críticas, não conserta erros. A crítica faz consertar erros, mas tem crítica construtiva e tem crítica que destrói. Então, eu sempre falo assim, pessoa crítica não vai em lugar nenhum. O diálogo é a coisa mais importante que tem, se conversar, dialogar. Tem alguma coisa que tem dúvida? Senta, vamos conversar, tirar dúvida, é a coisa mais importante do mundo. Está aberta a Casa de Leis aqui, com o presidente.
Vereador, mais um minuto.
Beleza, obrigado, presidente. A Casa de Leis está aberta para cada um aqui pegar, saber das coisas, aí está inteirado, eu acho que é importante, e a participação de vocês, e eu agradeço a presença de cada um, e espero que todo mundo me entendeu a minha razão, e é assim, gente, participando, as pessoas ficam inteiradas, agradeço a cada um dos senhores que chegaram nessa Casa de Leis hoje. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador do DEM, Maurici.
Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento toda a bancada de vereadores.
Em nome do dois Paulinho que está ali, o Serjão, o Polícia, boa noite a todos, o Devanzir que está aí, e demais companheiros, né? Eu quero, não vou ter que dizer muitas coisas, que o João, o vereador João e o Raul passou aí, né? Tudo que se passa nesse município, né? O que eu vou falar para vocês é o seguinte, eu fui eleito não para vir para esse município, para essa Câmara, para extorquir o município e o prefeito. Eu vim aqui para trabalhar honestamente, né? A gente vê tanta conversa aí na rua, né? Eu fico até com dó. Então, o povo tem na época aí da chuvarada, tem os problemas do buraco? Tem mesmo. E quem mora ali? Ali no Zé Grande, daqui 120 quilômetros, ali no Quênia, ali no Marquinho. Olha que daqui lá tem buraco. A gente luta, né? A gente já conversou com a prefeita para mandar a pazinha agora para reabrir, ver se melhora mais, porque quanto mais tem buraco, também tem mais chuva. E não deve de chuva, gente. Não tem problema, não. Eu quero que o buraco até tem meio de maio e junho. A gente passa ali na lavoura do Doregão, a gente vê aquela lavoura bonita, né? Aquilo ali é chuva. Está fazendo buraco? Tá. Toda gestão teve buraco, não teve gestão que não teve buraco em todo lugar, teve mesmo. Mas chegando na época, nós vamos trabalhar, né? E sobre o que o João citou aqui, e o Raul, sobre salário de vereador. Quantas pessoas vêm aqui atrás, na hora da reunião, para nos ajudar, né? Olha que a gente ajuda a gente. Eu tenho um casal ali na Vera Cruz, fora as que a gente dá de carona. Eu tenho uma mulher lá que ela deu problema na perna, mora lá na minha comunidade. Ela vem, a gente tem que trazer para tirar sangue, depois tem que trazer para pegar resultado, e mais amanhã também, tem que ver que é duas vezes no mês, tá? É três vezes no mês que você tem que fazer para uma família, e depois tem que trazer para Cuiabá, aí quando vem de Cuiabá, fica ali no posto do meu irmão ali, até 11 horas, meia-noite, até uma hora da manhã, já fiquei esperando doente. Então eu vim aqui, nessa cama, para fazer o bem. Eu não vim para extorquir ninguém. Um dia eu vou ser julgado. Moço, você logou o pessoal. Não, o meu advogado que eu vou levar lá para cima é o meu zato. Dubai, muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador do PMDB, Luiz.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um dia nesta Casa de Leis. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os vereadores. Quero cumprimentar os funcionários desta casa. E um agradecimento e um comando especial a todos os senhores e senhoras. Estava preparado para falar um pouco mais aqui, mas já vi que o Raul e o João já esclareceu bem o que devia ser falado. Não precisa a gente estar falando sempre a mesma coisa. Mas deu para vocês entenderem mais ou menos a situação do município. O problema é que os vereadores passam. Eu acho que nós temos que se preocupar muito mais agora. Esquecer o mandato passado, esse prefeito esqueceu, os colegas têm que esquecer o que passou. Nós temos que focar no momento agora que nós estamos vivendo. Está um momento de crise. A gente vê claramente, isso não é segredo para ninguém. Estamos com problema na folha de pagamento. A prefeita, quando entrou, para acolher os parceiros, isso todo prefeito faz. Até nós comentávamos muitos ali no fundo, vai dar problema no futuro. Está aí, o tribunal notificou já, o tribunal do TCU, ela vai ter que reduzir a folha de pagamento ou aumentar a arrecadação do município. Isso é fato, está aí, todos os vereadores sabem, foi mandado um e-mail, tem um e-mail que o TCU já mandou, até pedindo que os vereadores olhem com mais carinho essa situação. Então, chegou o momento, senhores, de a gente parar com esse converseiro na rua. O povo sabe esses comentários, mas, na realidade, não sabe direito o que acontece aqui dentro. Eu sempre falo isso. Temos que abraçar agora, ficar todo unido. A prefeita tem que correr atrás, sim, e ver quem fez essa calúnia, porque é uma calúnia que foi feita dela, se foi da forma que ela explicou para nós. E ela tem que ir atrás, procurar saber, para resolver a situação. Temos também problemas nas nossas estradas, o maquinário está aí, tudo sem arrumar. Já está chegando o mês de abril, para a chuva. e o maquinário em péssimas condições e as estradas todas deterioradas. Temos que ver isso aí. Temos falta também de medicamento no posto, mas isso tinha desde quando eu fui vereador, no primeiro mês, já pegamos o município com falta de medicamentos, que o vereador que aqui está, o João, os outros que acompanhou, sabem disso. Então não é problema de agora. Esse problema vem e vai existir todos os mandatos que tiver. Se por R$1.000 de remédio no posto, vai gastar. Se por R$2.000, vai gastar. Se por R$50.000, gasta, se abrir a mão. Saúde é um posto sem fundo. Aí, é o que o vereador estava falando, aí vai repetir que é no vereador. Está faltando remédio no posto, o vereador, a pessoa, o eleitor, corre no vereador, está faltando, o que vai fazer? O que nós temos que fazer? Muitas vezes, pegar e comprar esse remédio. É isso que foi. Me lembro uma vez, João, que o Dário chegou em nós, acho que você lembra disso, na cozinha tomando café. Vou diminuir a vara do vereador, vou acabar com essa vara minutória, essas diárias. Eu falei, vereador, tudo bem, prefeito, se quer fazer, faz. Só que é o seguinte, todo dia eu vou vir aqui com receita, com coisa para você pagar o exame. Você que escolhe. Porque essa verba que nós temos, é o dinheirinho que nós falamos nessa campainha na rua. Não é comprando voto. É ajudando um coitado que precisa. Aí nós temos que ter muito jogo de cintura para ver quem que realmente está precisando e quem que não está precisando dessa ajuda. Isso todos os vereadores passam por esse problema. O Cleiton um dia falou para mim, Luiz, o que eu vou fazer? Estão pedindo, eu falei, mas vai pedir mesmo, isso aí não tem jeito. Então, vocês têm que ver com muito carinho, ver os dois lados da situação. Nós temos um problema muito sério para resolver aí, que é essa questão desse transporte, para arrumar esse maquinário. E nós temos que se unir, vereadores, agora. Porque se nós não fazermos isso, nesse momento nós vamos ser criticados. Aí sim vamos ser pauleados mesmo. Isso tem que ser feito, nós temos que ver da onde que vai sair. Vamos ter que reduzir essa folha de pagamentos. A prefeita, coitada, ela não quer fazer. Hoje um servidor veio pedir para mim, Luiz, mas eu vou ser mandado embora. Eu falei, não sei. Não sei o que vai ser feito. Agora, reduzir a folha ela tem, senão ela que vai ser afastada. Tribunal de contas não vai perdoar. Então é isso, gente. Vamos se unir agora, a população, que já está feito, eleição é só daqui 2 anos, depois cada um tem na cabeça, vai fazer o que acha que deve ser feito. Vai ter candidato aí para escolher à vontade. Mas ficar um criticando, falando mal do outro, criticando a Câmara, criticando, pegando o pé do prefeito, tem que se unir agora nesse momento. O problema está aí. É isso que eu peço a vocês. Não estou aqui querendo me desculpar, não é isso não. O vereador é para levar pau mesmo, é para ser cobrado. E vocês têm que acordar. Acordar os vereadores, que o vereador acorda a prefeita também, mas vamos ficar juntos. Porque se ficar brigando tudo, só vai desgastar mais, o desgaste é muito grande, aí acaba com tudo de vez. É isso que eu peço a vocês, gente. Muito obrigado pela presença. Tomara que cada dia aumente mais a presença de vocês aqui nessa Câmara. Muito obrigado, gente.
Obrigado, vereador Luiz. Vereador Divan, fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estarmos todos reunidos aqui nesta noite. Cumprimento o presidente, todos os vereadores. Em nome do Vandeir, cumprimento todos que estão aqui presentes, os comerciantes. Em nome da Fátima, quero enaltecer todos os funcionários públicos, os que estão aqui presentes e todos os que fazem parte desta prefeitura do município de Nova Santa Helena. São funcionários que não medem esforços e sempre fazem o seu melhor pela nossa cidade. Quero aqui começar falando sobre a nossa questão da água do nosso município, da estação de água do nosso município. Fiz um ofício destinado à prefeita, onde todos nós sabemos o quanto a água é importante para o ser humano. E tendo em vista que já tem bem mais de 15 anos que foi construída aquela estação do nosso município, na época era para atender em torno de 400 famílias. Hoje temos em torno de 1.200 ligações em nosso município. Quase três vezes mais, quase o triplo. E é um resultado que eu vejo com bons olhos. E isso não significa também que aquela estação não tenha condições de atender toda a cidade. Tem sim. Só que tudo se desgasta. Tudo vai se desgastando. E eu não culpo gestão anterior, gestão que ganhou lá no início. Não culpo ninguém. Não culpo. Eu vejo que quando uma pessoa se elege, nós aqui, nós não somos vereadores. Nós estamos de vereadores. Ano que vem tem eleição de novo, são novas pessoas que vão assumir isso aqui. E podem ter certeza, vão se deparar com problemas. E diante dos problemas você vai ter que buscar uma solução. E eu vejo que hoje tem a necessidade de estar sendo trocado aquele filtro da nossa caixa, da nossa estação, e também sendo feito um aumento aumentar aquele reservatório de água. Hoje é de 360 mil litros de água, teria que pelo menos dobrar. E ao invés de fazer com lata, fazer com fibra, que tem uma durabilidade maior. E é com esses argumentos que eu estou encaminhando este ofício para a prefeita, para que providências sejam tomadas. O segundo assunto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre um acontecido em Colíder. Aí você se pergunta, mas Colíder, poxa, nós estamos em Santa Helena. Mas eu não sei se vocês se lembram de uma reportagem que gerou muita polêmica, que foi o caso de Suzano, em São Paulo. Aquele maníaco que entrou e matou várias crianças. Hoje, na Universidade da Facider, teve as aulas canceladas. Foi cancelado a aula lá hoje, por causa de um maníaco, um louco, que estava ameaçando a entrar lá e fazer um regaço com os estudantes e com professores. E diante dessas situações, nós devemos nos preocupar. Aconteceu lá em São Paulo. Hoje, na cidade vizinha. Eu acredito que nós sempre devemos trabalhar com a prevenção. É devido a essa situação que eu vou cobrar da prefeita também, para que reforce a segurança nas escolas municipais, estaduais, na creche. Porque as coisas acontecem quando a gente menos espera. Devemos ter muito cuidado. Quero dizer a vocês também que nós aqui somos vereadores. E não é porque somos vereadores que nós estamos no alvo, somos o alvo. Não é. Não é só nós que cometemos erros. Não é. Nenhum de nós somos perfeitos. E toda vida vai ter uma pessoa que ela vai te apontar de dedo. Toda vida. Sempre vai ter uma pessoa que vai falar alguma coisa de você. Muitos vão falar bem, outros vão falar mal. Mas eu acredito que todos têm discernimento e conseguem enxergar a personalidade de cada cidadão. Eu acredito nisso. Eu acredito. Nós que estamos aqui, nós não estamos em campanha eleitoral. Não estamos. Não estamos. Nem sequer sabemos se Deus vai nos permitir a gente ser candidato numa próxima eleição. Hoje, eu acredito que nenhum de nós que está aqui dentro desta casa, nenhum desses vereadores, a intenção é de ser oposição de prefeito, é de não querer o desenvolvimento do município. Eu duvido muito se tem algum vereador aqui com esse pensamento. Duvido. Porque quem perde é a população. É o povo que perde com isso. Só que o povo, a cada ano que passa, o povo está mais inteligente. O povo está abrindo mais a visão em questão da política, em questão dos seus direitos. E isso é muito importante, muito importante. Vejo hoje grandes nomes que chegam até a gente falando: nunca que eu entro numa política, nunca, nunca. É um trem mal visto. Nós temos que mudar este pensamento, temos que mudar isso. Temos que mudar. Precisamos de mais pessoas envolvidas, pessoas que acreditem, porque nós não somos perpétuos, ninguém é perpétuo. Todos nós somos seres mortais. E nós vamos precisar de novas pessoas que tenham amor, que acredite e que lute por esta cidade, e principalmente que tenha esperança de ver um futuro melhor para as crianças da nossa cidade. E é isso que eu penso. Eu fui um jovem, creio que todo mundo me conhece aqui neste município, nasci, fui criado, e não tenho um pingo de vontade de ir embora daqui. Não tenho. Mas o meu tempo vai passar. Vai passar. E nós precisamos começar a trabalhar isso na cabeça dos nossos, dos filhos, dos netos, dos primos. Que as novas gerações tenham essa visão política, porque a maior ferramenta de transformação da vida das pessoas é a política. Eu vejo muita gente falando: eu não dependo de política. Tudo hoje é política, tudo. Mas no mais é isso, presidente. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Muito grato pela presença de cada um. Uma ótima noite.
Obrigado, vereador. Vereador Jorge, PSB.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer pela presença de cada um. Quero agradecer a Deus por poder estar aqui novamente. Quero cumprimentar o presidente, seu nome, todos os vereadores. E iniciar minha palavra aqui também, falando da minha ida amanhã também para Cuiabá, junto com outros vereadores, onde nós vamos lá reedificar melhoria para o nosso município. No ano passado, onde eu fiz 6 projetos, enviando diretamente para o deputado e governador do estado, pedindo também, que nem o Valdir colocou aqui, o vereador Calcário, eu também pedi para o deputado Baiano Filho, 200 mil, onde também ficou protocolado, para que pudesse ajudar nossos agricultores. Pedi também, por bairro Vila Bela, um centro multiuso, também no valor de mais de 200 mil, onde ficou liberado também pelo deputado Baiano, dinheiro na conta do nosso governador, Pedro Taques, onde ele não pagou. Também 100 mil reais para a lama asfáltica também no bairro Vila Bela. E também estou levando em mãos também um ofício aqui para solicitando uma praça também no bairro Bela Vista, onde também precisa de uma praça. Estou levando aqui também em mãos. Uma cobrança também dentro da Secretaria de Turismo, onde eu sempre tive um sonho de muito tempo, quando fui vereador da outra vez, até cansei de falar isso no palanque, falei por umas 2, 3 vezes, que tinha um sonho de conseguir juntamente com as forças maiores do turismo um meio para que a gente pudesse fazer algumas viagens, levar algumas pessoas para conhecer algum outro lugar do nosso país. E fazer uma caravana para ir para fora, ir para Aparecida do Norte, ir para outros lugares. E realmente, conversando com o deputado Juarez Costa, ele falou que realmente tem fundamento, que é para a gente fazer esse projeto e cobrar que pode acontecer de dar certo. Então, não estou aqui fazendo um compromisso, mas sim falando que eu sempre falei isso, que eu tinha esse sonho e continuo com ele e vou cobrar. E também falar um pouquinho da Secretaria de Obra, do nosso secretário, onde foi colocada aqui a questão das máquinas. Realmente nós estamos enfrentando grande dificuldade, até por causa da chuva, né? E tenho certeza que o nosso secretário está fazendo o possível aí para poder ajudar a resolver o problema do município. Então eu confio muito nele. Hoje eu tenho certeza que ele tem carta branca da prefeita para poder fazer esse trabalho. E eu espero que realmente nós possamos aí junto com ele ajudar a resolver o problema, não só da Santa Helena, da nossa cidade, mas de todos os municípios também. E a questão também das diárias, que eu acho que não vou nem falar, que já foi colocado, muito bem colocado por dois vereadores aqui, três, que falou. Só uma coisa que eu queria esclarecer é que não estamos mexendo em dinheiro de saúde, não estamos mexendo em dinheiro de educação, nem de agricultura e dinheiro nenhum. Então, já foi colocado, já foi explicado, quero até agradecer ao vereador João pela sua colocação aqui nessa tribuna. E no mais, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês e seja bem-vindo. E falar um pouquinho também sobre a água, onde o vereador Edivan colocou aqui, que vai, já está com ofício para entregar para a prefeita. Nós sabemos a dificuldade hoje do Estado, a dificuldade que passa o nosso município hoje. E hoje, para atender a necessidade, que nós corre realmente um grande risco, no mínimo, e eu acredito que passa de R$1 milhão hoje de reais para que possa fazer isso. E nós tivemos essa oportunidade na mão, quando a prefeita trouxe aqui um projeto do dinheiro para resolver o problema da água, e que não foi aprovado por essa casa aqui. O vereador Edivan não aprovou. Então, hoje eu estou vendo aí, ele acabou de colocar aqui que vai fazer, né, esse pedido aí para a prefeita, mas nós já acabamos de perder essa oportunidade. Estava na mão, e hoje eu tenho certeza que a prefeita terá uma grande dificuldade, porque se depender de deputado e de governador do Estado, vai ser muito difícil. Hoje, só através de Caixa e do Banco do Brasil, senão é muito difícil conseguir. Mas tomara que dê certo, tomara que a prefeita consiga atendê-lo, porque o povo realmente precisa dessa melhoria na qualidade da nossa água e na capacidade, que Santa Helena tem tudo para desenvolver muito. Inclusive, tem mais empresas aí querendo investir dentro de Santa Helena, empresa com grande potencial, empresários conversando já para vir para Santa Helena, e nós precisamos realmente de se unir a todos os vereadores para nós poder aumentar a capacidade dessa água e também até da expansão de rede de luz, porque realmente vocês podem ficar tranquilos. Se der certo, o que eu escutei de alguns empresários aqui da nossa região, Santa Helena realmente vai desenvolver muito. Isso a gente precisa de melhoria, de aumentar a capacidade da saúde, capacidade da educação, são várias coisas. Mas com as ideias hoje desses vereadores, que eu vejo o grande interesse deles em ajudar a administração, que nem o vereador João colocou, aqui não tem adversário. Aqui todo mundo está trabalhando em prol de Nova Santa Helena. Aqui ninguém fala em política, aqui é nossa cidade. Daqui 2 anos, sim, aí nós vamos começar a falar em política, mas agora não, agora é trabalho. Quero que vocês fiquem todos com Deus e tenham uma ótima noite. Muito obrigado.
Pelo regimento dessa casa de lei, o vereador Divan tem 2 minutos para te manifestar.
Presidente. Presidente. Presidente, eu fico muito, muito triste com certas colocações. Da onde eu iria ser contra um projeto para ampliar a estação de água, se eu estou fazendo um ofício aqui solicitando isso para a prefeita? Fico muito triste quando um vereador vem na tribuna e fala que a área industrial estava interditada se nós não aprovássemos aquele projeto dos 5 milhões. Mentira. Mentira. A prefeita é prova disso, vereador Cleito, vereador João. Ela nos convidou para ir até a promotoria para discutir algumas questões justamente sobre esta área. E lá fizemos a pergunta ao promotor. Promotor, que lá está interditado? Ele falou, não está. Eu acredito que todos vocês me conhecem, sabem do meu caráter. E eu fui contra, sim, esse endividamento do município. Fui contra. E falo na frente de qualquer um. E se vier de novo, vou ser contra de novo. Se vier com a mesma identificação lá, a mesma finalidade, que era de fazer asfalto. Asfaltar aquela área ali onde tem 4 empresas, onde uma área que não está interditada, que está em funcionamento. Agora, se vier com um projeto sustentável, um financiamento, mas que seja sustentável, eu sou a favor. Mas, ao contrário, eu sou contra. Porque eu nasci e cresci aqui dentro, não quero ver esse município afundar. Não quero. E quero aproveitar esse minutinho, presidente, sobre a questão do projeto da Conab. Se este ano terá novamente, se será renovado, convido o senhor para a gente ir atrás junto, buscar informações para estar passando para esses produtores e também para a Empaer. Parabenizar o trabalho do Wagner, que vem fazendo aí, diante de tudo. Tá bom, Wagner? Deus continue te abençoando. Sucesso aí.
Obrigado, vereador.
Presidente, também eu gostaria de fazer uma colocação ao vereador Jorge. Pode?
Pode, vereador Jorge.
Não, só uma colocação, só para uma observação. Não, o vereador Jorge até falou do centro de múltiplo uso na Vila Bela, né? Que até que o Baiano Filho tinha liberado, com até o governador Táxi, e que estava em caixa já o dinheiro. Então, às vezes, as pessoas escutam, pensam que o dinheiro já veio e não foi construída a obra. Então, realmente, o governador não liberou o recurso, vereador, né? Então, foi isso, só para fazer essa observação, para que não fique, né? Que o dinheiro não veio, né?
Isso. Eu quis falar na conta do governador.
Ah, tá perfeito. Só para assim, as pessoas pensam que o dinheiro veio e não foi concluída a obra. Só isso.
Obrigado, vereador.
Presidente. Alô, vereador. Vai, vereador.
Já que tocou no assunto de financiamento, eu quero deixar claro aqui, essa questão de financiamento é o seguinte. 5 meses atrás, nós autorizamos a prefeita a gastar, fazer um financiamento, para gastar 1.200.000 na água, comprar 3 ônibus novos e uma PC nova. A Câmara deu esse aval para ela. Mas até agora... está tudo parado. Então, a Câmara aqui não está prejudicando em nada. A gente quer ajudar. Ela tem liberdade para fazer um financiamento de 1.200.000 para mexer na água, comprar 3 ônibus novos, que nós somos contra esse transporte terceirizado, e uma PC nova. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Queria parabenizar de novo a presença de cada um de vocês. É uma satisfação muito grande de ver essa casa, bastante gente, que o ano passado, por incrível que pareça, o ano inteiro não deu 30 pessoas. E hoje, graças a Deus, todas as sessões nessa casa de lei desse ano, todas elas estão dando mais de 10, 20 pessoas. Então, para nós, vereador, é muito bom, porque nós estamos vendo que o município, que a população está preocupada. E não é em redes sociais que vem a preocupação. A preocupação é quando vocês estão aqui. Porque as pessoas que colocou nas redes sociais, por incrível que pareça, não tem nenhum deles aí. Então, assim, eu vejo as pessoas que estão aqui hoje são pessoas que têm compromisso com o município. Pessoas que estão aqui, que investiram, estão investindo. E essas pessoas, vereadores, que a gente tem que olhar com carinho. Pessoas essas que têm compromisso com o município, igual nós teve também. E dizer para vocês que nós, vereadores, estamos preparados. Eu ando de cabeça erguida, porque eu tenho dignidade e respeito com a população de Santa Helena, tenho respeito com vocês que estão aqui hoje. Porque criticar um vereador é fácil. É fácil criticar. Agora vim fazer parte dessa sessão igual vocês estão aí, é poucos que vêm. E todos que estão aqui hoje, eu não vi nenhum se manifestar em redes sociais. Vocês estão de parabéns, que estão aqui para ver o que está acontecendo realmente no município. E, igual alguns vereadores se manifestaram, a Câmara de Vereador, qualquer projeto do Executivo, nós estamos aqui e votamos todos os projetos que foi bom para o município. Parte de financiamento, qualquer projeto que vem lá de cima, se for um projeto discutido com os vereadores antes de fazer, nós, vereadores, nós vamos aprovar sim. Agora, não vem com projeto lá de cima, querendo que nós assina, que nós não vamos fazer isso, não. Nós temos compromisso com o município. Igual o vereador acabou de citar ali agora, eu também sou contra a terceirização. Porque se tem vereador, se tem prefeito e tem secretário, para que terceirizar? Então não precisava de prefeito, não precisava de secretário. Eles deram o nome porque eles queriam mudar o município. Então tem que ter compromisso. E a partir da hora que você terceiriza, isso aí você está perdendo o compromisso que você tem com o município. Então hoje, fosse fazer um projeto, igual o vereador falou, de 3 ônibus, um APC, arrumar ali, nós fez um levantamento, 180 mil para gastar naquela água, 130 mil é só um filtro. E aquele filtro faz mais de 19 anos que está ali. 130 mil só um filtro. Vai dar equivalente de 1 milhão 800, 1 milhão e 900. A prefeita tem 9 votos aqui dentro. Então, assim, nós estamos aqui para trabalhar com respeito, com dignidade, fazer as coisas sérias e não ser patrolado. Porque quando vocês votaram em nós, vocês confiaram e confiam nesses 9 vereadores. Então, assim, a gente, o que a gente pede é respeito de ambas as partes. E sobre essa verba indenizatória, ano passado eu fui 2 vezes para Brasília, 3 vezes para Cuiabá. Nessas viagens minhas para Brasília, paguei 1.700 e poucos reais de passagem, mais hospedagem, mais comida, sai a média de 2.600, 2.500 reais uma viagem dessa para Brasília. Os vereadores têm direito de 4 passagens para Brasília a 500 reais, que dá 2.000 reais. Então, para você ir para Brasília, você tem que tirar dinheiro do bolso, porque as diárias que nós temos aqui não cobrem a nossa despesa. E o vereador Cleiton foi para Brasília 2 vezes. Vocês podem puxar o portal da transparência, que não tem nenhuma diária minha. Fui 3 vezes para Cuiabá. Não tem nenhuma diária minha. Porque a gente entrou no município, vereadores, porque a gente gosta desse município. O que eu tenho hoje está lá na Atlântica. Tem um capital bom lá? Tenho. Essa semana veio um cara querendo comprar minhas terras. Aí, antes de fazer algum negócio, eu já fui vendo que ia investir esse dinheiro. Quero investir aqui dentro de Santa Helena, igual muitos empresários que tem aqui. A Ângela está investindo ali mais de 170 mil. É dinheiro sofrido, ganhado, financiamento de banco. Não é dinheiro tirado do município, não. É dinheiro com suor, igual vocês que estão aí também. Eu, se é para me dar algum prejuízo nessa casa de lei, eu me renuncio ao meu mandato, porque eu sou uma pessoa que tem dignidade e não preciso tirar nada do que não é meu. Porque nós, vereadores, nós ganhamos bem. Muita gente publicou que tinha que arrumar estrada, tinha que arrumar buraco, está faltando remédio. Mas isso daí o vereador está cobrando. Isso é o dever do vereador. indicação, requerimento, projeto, cobrar a administração, cobrar os secretários. E isso nós estamos fazendo. Agora, da verba, igual amanhã, hoje, né, acabar a sessão aqui 10 horas, nós estamos indo para Cuiabá em 6 vereadores. Nenhum vereador está pegando. E, é, Terra Nova foi feito um projeto lá, que vereador não tem verba, é, não tem diária. Mas nós aqui não temos diária, já faz mais de um ano. Faz mais de um ano que não tem diária. Aí eu vi publicando embaixo. Por que, que os outros municípios não seguem o exemplo de Terra Nova? Mas as pessoas não vêm procurar nós, gestores, que está aqui na Câmara. A prefeitura ela repassa 7% da arrecadação do município para a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal, pelo presidente dessa casa de lei e o primeiro secretário, que administra, juntamente com os vereadores. E eu tenho conhecimento, já mexi com dinheiro, já tive empresa e sei trabalhar, sei fazer conta e sei que chegar no final do mês tem energia, tem luz, tem tudo para pagar e vai sobrar dinheiro. Eu faço sobrar dinheiro. E a mesma assim tem que ser a gestão da prefeitura, tem que ser a gestão de uma câmara. Aí quando veio o repasse, nós sentemos com os vereadores, pagamos o RGA para os funcionários públicos da Câmara Municipal, fizemos as contas do que ia sobrar, do que ia entrar no município, daria muito bem para aumentar essa verba para R$500. Essa verba de R$1.500 já faz 6 anos que nós temos essa verba indenizatória. Essa verba, vocês sabem, o vereador acabou de explicar no que é gasto. Essas correrias que a gente vai para lá, para cá, ajuda um, ajuda outro. Por lei, vereadores, que estão aqui no outro mandato, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, nós aprovamos uma lei nessa casa de lei, que é onde foi dar 13º para prefeito de férias, 13º de férias para vice-prefeito e secretário, e poderá para a Câmara Municipal de Nova Santa Helena também. E até hoje, a Câmara Municipal de Nova Santa Helena nunca teve 13º e férias. Lá em cima tem, já faz 6 anos. O secretário tem, já faz 6 anos. E julgar a Câmara, julgar vocês, vereadores, igual estava escrito, não é fácil. Não é fácil. E eu, como administrador, que eu sei administrar, não tenho vergonha de dizer, não, eu estou preparado para tudo. Do mesmo jeito que eu administrei minha empresa, eu quero administrar essa casa de lei. Essas diárias, esses R$500 que subiu, vai dar um equivalente a R$4.800 por mês, que vai aumentou na folha de pagamento da Câmara. Não tem nada a ver com prefeita. Isso aqui é da Câmara, que vai dar um total de R$57.600 por ano. Se nós fôssemos procurar nossos direitos, que foi aprovado 6 anos atrás, que nós tínhamos direito de 13º e férias, ia dar uma despesa de R$27.000 a mais no cofre da Câmara Municipal. Cada vereador tinha direito a 10 diárias para Cuiabá. O João sabe isso, no mandato dele, todo mundo. 10 diárias vezes 9 dá 30. 10 diárias vezes 9, que é 9 vereador, a R$300 cada diária, dá mais R$27.000. Isso aí nós deixamos em caixa R$27.000, que nós não estamos pegando, mais R$27.000 de 13º e férias, que está em caixa, que dá um valor de R$57.000. Aí nós tínhamos diário para Brasília, mais 4 diários por vereador, a R$500. Então, 4 vezes 9, vai dar 36 diárias. A 500 dá R$18.000. R$18.000 mais 54 que deu, vai dar um total de R$72.000. Se fosse para nós fazer o que a lei manda, vereador.
Décimo terceiro, férias, diária. Ia dar um valor de 72 mil. 72 mil menos 57.600 que vai dar a nossa verba indenizatória no ano. Na minha administração agora, vai sobrar R$14.400 por ano. Nós estamos economizando R$14.400. E nesses 3 meses de mandato, aqui como presidente, já economizei R$25.000, aproximadamente, 25 a 27 mil. Já tenho programa para fazer, vai dar o equivalente a R$100.000 até o final do ano de caixa. Aí se nós fôssemos exigir os nossos direitos de vereadores, do que a lei foi aprovada 6 anos atrás, a Câmara tinha que pagar R$380, que é de INSS, que isso aí todo mundo sabe que vai, é descontado dos vereadores e descontado da Câmara, ia dar equivalente a 9 vereadores, R$3.420 por mês, que ia dar um valor de R$41.000. Hei de sobrar R$100.000 que vai sobrar, que eu vou fazer sobrar e vou investir aqui dentro. Eu vou investir. Ia sobrar R$100.000. Se fosse fazer o que a lei manda, ia sobrar R$59.000 para a Câmara de Nova Santa Helena investir aqui dentro. Pagamos o RGA, tudo certinho dos funcionários. Hoje nós temos de 25 a 27 mil de caixa. Já estou fazendo o orçamento para colocar placa solar na Câmara Municipal. Vai dar equivalente a 40 mil. Eu tinha feito um projeto para fazer aqui no lado, com placa solar, com garagem, tudo junto. Saiu 97 mil. Eu achei caro demais. Então eu vou fazer só a placa solar para colocar em cima do telhado. Vai dar equivalente de 40 a 50 mil. Hoje nós gastamos R$500 a R$600 de energia. E com essa placa solar vai dar a média de R$880 a R$800 por mês. E vou ver que se tiver legalidade para fazer isso aí em 24, 36 vezes, vou fazer. Se não tiver legalidade, até o final do meu mandato, presidente, vereadores, eu quero fazer do bolso, fazer e pagar. A Câmara vai fazer e pagar, não vai ficar devendo nada para ninguém. Isso com 7% da arrecadação do município. E vou trocar isso aqui tudinho. 25, 26 mil, até 30 mil vai sair para fazer esse plenário. Vou fazer. Porque aqui, eu entrei aqui para administrar. Eu entrei aqui para fazer diferente. E é desse jeito que nós, 9 vereadores, estamos unidos. Para fazer a diferença lá no executivo também. Mas não adianta nós correr atrás, se esforçar, porque essa caneta não está na nossa mão. A nossa parte nós estamos fazendo. E eu quero provar que eu tenho administração e os vereadores aqui estão juntos, todos unidos, para que nós possamos sim ajudar a prefeita também. Meu muito obrigado pela. Passando para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura e a indicação 07/2019.
Indicação 7 de 2019. Excelentíssimo vereador Valdir Braz de Moraes solicita que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo providencie que o poço semi-artesiano da fábrica de compostagem seja reativado e dá outras providências. Justificativa. Considerando que no local a falta de água está sendo um obstáculo para que os proprietários dos terrenos construam suas residências, já que não existe rede de abastecimento de água, solicito a liberação do poço para que seja usado, já que o mesmo não está ativo. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Mato Grosso, em 1 de abril de 2019. Valdir Braz de Moraes, vereador.
Coloca a indicação. Discussão e votação. Vereador Valdir.
Presidente, antes de dar meu voto, vendo as pessoas que estão
querendo construir, né, lá em cima lá, e essa falta de água lá em cima, nós temos esse poço que está desativado lá, só ativar agora, vendo a necessidade desse povo lá para construir, muito, tem um já que está construindo, e tem mais dois, três lá que até o padrão de energia também já está posto no lugar, até onde eu fui atrás mesmo e solicitei junto à rede da Energisa que faça, puxa a rede naquela quadra, na quadra 160. Meu voto favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Robertinho?
Sim, presidente.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
Vereador Raul?
Também, antes de dar meu voto, presidente, lá eu acho que é muito bom aquele poço artesiano, né? E que vai beneficiar muitas pessoas. Está lá desativado. Reativar ele, ver o que tem que fazer. Porque ali em cima, realmente, até tem umas pessoas entrando, comprando terreno, umas pessoas ali que têm uns terrenos ali particular, estão vendendo. E as pessoas que vão se instalar ali, praticamente não tem água encanada e é uma dificuldade terrível. Então, eu acho que ele poço, até o momento, poderia até estar ajudando eles ali, até solucionar outros problemas que possa resolver o município lá dentro. Sou favorável também, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Jorge?
Sim, presidente.
Vereador Divan?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Mauricim?
A indicação número 7 de 2019 foi aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do requerimento 07/2019.
Requerimento 7/2019. Excelentíssimos vereadores, requer a Vossa Excelência que, após deliberação do plenário, se encaminhe ofício à digníssima prefeita municipal, senhora Terezinha Guedes Carrara, requerendo-lhe que os servidores concursados como enfermeiros Silvana Carrara e Edson Brunetti da Silva retornem a seus cargos efetivos e voltem a atuar como enfermeiros no atendimento da população. Salientamos que os mesmos são profissionais muito bem capacitados e qualificados e, no momento, estão remanejados em suas funções. Tal atitude é de extremo interesse da população, haja visto que será atendido inúmeros pedidos dos munícipes, pois são profissionais de grande aceitação e conhecimento em sua área, e que o retorno dos mesmos para suas funções irá economizar os recursos públicos, e em momento de crise, tal ação é indispensável. Nestes termos, pede deferimento, Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Mato Grosso, em 2 de abril de 2019, vereadores Cleiton José Zanata, Edivan de Jesus da Silva, Roberto Rodrigues da Silva, Luiz Carlos Pelissari, João Batista Romão, Valdir Braz de Moraes.
Coloco a indicação, discussão e votação. Vereador Mauricinho.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Divan.
Eu acredito, presidente, se temos servidores do município, devemos utilizá-los. Não há necessidade de novas contratações se temos pessoas capacitadas naquele setor, naquela função que exerce. E meu voto é sim, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Jorge.
Sim, presidente.
Vereador Raul.
Também, presidente, dá meu voto. Eu acho que sim, as pessoas concursadas, pessoas que estão ali capacitadas também. Eu não sei o motivo que foi afastado, então acho que teria que ter mais um entendimento, conversa mais, dialoga mais, falta de diálogo ali. E eu acho que teria que usar as pessoas sem ter mais despesa em cima também. Sou favorável também.
Obrigado, vereador. Vereador João.
Presidente, eu gostaria de fazer uma colocação. A gente, como eu já tinha falado antes, uma administração ela tem que ter gestão. E talvez não é por uma picuinha que eu vou sacrificar o município para fazer o meu gosto. Eu acredito que, vou falar em nome da Silvana, pela profissional que ela é, pelo que as pessoas cobrou de nós, vereador,
ela conhece todo mundo, ela vai atender uma pessoa que ela já vem atendendo há 6, 8 anos, aí vem um cara de fora que não conhece ninguém. No meu ponto de vista, como vereador, como um cidadão de Nova Santa Helena, eu vou mais além, presidente. Hoje nós temos acho que de 2 a 3 enfermeiras formadas dentro do nosso município e sempre está vindo gente de fora. Por que não dar uma oportunidade para essas pessoas também dentro do nosso município? Então, nós temos que aproveitar as pessoas que acreditam no nosso município e dar uma oportunidade para essas pessoas trabalhar. Não tenho nada contra essas pessoas que vieram de fora. Mas o primeiro passo é voltar essas pessoas no setor que ela foi ter o concurso, que ela foi preparada para isso, e a prefeitura tem que cortar gasto mesmo. O vereador Luiz fez uma colocação ali, e é certo, a prefeita já foi notificada pelo Tribunal de Contas, o TSE, ela tem que dar um jeito na folha de pagamento dela. Ela não pode querer ficar agradando o João ou o Paulo, que depois é ela que vai responder. Sou favorável, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Robertinho.
Também dá meu voto. São dois profissionais excelentes, né? Que podia estar ali no posto atendendo a população, atendendo até a gente mesmo, né? Que tanto faz a Silvana como o Edson. A gente conhece há tanto tempo, sabe que eles são profissionais no que faz. Agora fica lá em cima fazendo trabalho de outros funcionários que não têm o mesmo conhecimento que eles têm. Então eu acho que é justo que eles tenham que voltar mesmo a atender ali, que está precisando, né, no nosso posto. Então, quer dizer, pode essas coisas aqui também, eu não sei o que aconteceu com a Silvana ali e o secretário, o que aconteceu. Mas que eles se ajeitem, que a prefeita traga eles de volta pelo seu serviço, pelo que eles prestam na comunidade. Meu voto é sim.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Só queria fazer um comentário também um pouco. Assim, é lamentável a gente ter dois profissionais, igual a Silvana e o Edson, pessoas essas concursadas há mais de 8 anos no município e não está exercendo o seu trabalho. E mais triste ainda é saber que dentro do nosso município nós temos pessoas qualificadas, enfermeiro formada, e não deram nem oportunidade, já chama pessoas de outro município, pessoas que nem aqui não estão. Então eu acho que nós vereadores estamos aqui para fazer o melhor para o município. E se nós precisamos pagar esses enfermeiros para não estar exercendo, então que volte no lugar deles, exercer o trabalho deles, que é o concurso público, onde que eles passaram. E se é para cortar gasto, que dispense esse um que veio de fora. Porque eu tenho certeza que Nova Santa Helena tem profissional para estar atendendo a nossa população.
O requerimento número 7/2019 foi aprovado por unanimidade.
Observando, não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada a ata para ser lida, discutida e aprovada na próxima sessão dessa Casa de Lei. Boa noite a todos, seja sempre bem-vindo.